Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Guilherme, que iniciará a apresentação. Guilherme, muito bom dia, por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Agradeço a participação de vocês em mais esse conference call mensal da Blue Line. O fundo começou no ano passado, no dia 31 de maio, portanto a gente está completando 11 meses agora, completamos 11 meses no final de abril. Hoje a gente vai falar sobre o comportamento do mercado nesse mês de abril e nos primeiros dias de maio. A gente também vai falar a respeito da performance do fundo Blue Alpha nesse período. E, para isso, o Giovanni Silva, que é o CIO da companhia, fará suas considerações. Depois do Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso Head da área de Research, vai analisar os impactos do aumento significativo das incertezas políticas na economia, na agenda fiscal e de reformas. Bom, Giovanni, por favor, pode dar prosseguimento.
Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos por participarem. Vamos fazer no formato de sempre. Vou começar explicando os resultados e o risco referentes ao mês de abril e dar já alguma luz em relação ao mês de maio. Depois eu vou falar sobre cenários e, por último, eu vou fechar falando sobre como está a carteira hoje. Então, vamos lá. Começando, deixa eu abrir aqui o resultado do mês de abril. No mês de abril, o fundo rendeu 1,40, 140 bases. A volatilidade do fundo foi de 3,96. Deixa eu abrir aqui o mês de maio. No mês de maio, o fundo está dando até agora 1,04%, 104 bases. A volatilidade 5,26. Se a gente pegar o número do ano até o dia 11 de maio, o fundo está com retorno de 1,72, uma volatilidade de 6,98 e um Sharpe anualizado de 0,14. A gente está dando 124% de CDI no ano. Se a gente pegar desde o início do fundo, que é 31 de maio do ano passado, o fundo está dando 8,51, com uma volatilidade de 4,93, um Sharpe anualizado de 0,82, e o fundo está dando 180% do CDI. Vou voltar para o arquivo de abril para falar de P&L e de risco. Então, o número de 1,40 no mês de abril, ele é explicado em grande modo pelo book de juros. Nós ganhamos 1,90% em juros. Nós tivemos uma pequena perda em equity, 0,17%. Tivemos uma pequena perda em FX, 0,36%. A diferença é caixa e custos, que são 3 basis points. Isso substancia o retorno de 1,40 do fundo no mês de abril. Falando desde o início do, ou melhor, o P&L no ano, né, no ano de 2020, nós temos a mesa de bolsa com 2,3% negativos. Temos a mesa de juros com 4,33% positivos e FX 1,54% negativo. Olhando desde o início do fundo, a gente tem a mesa de bolsa 4,11% positivo, a mesa de juros 4,97% positivo e temos uma perda de 3,02% na mesa de câmbio, caixa e custos explicando 1,34%. Em termos de risco, se a gente pegar o mês de abril, 73% do risco do livro foi em juros, 17% em bolsa, 10% em FX. Se você pegar no ano, 57% do risco do fundo é juros, bolsa 30% e câmbio 13%. E se você pegar desde o início, você vai ver 43% do risco em juros, 40% em bolsa e 17% em câmbio. Então aqui a gente já tem uma informação importante, que é a transição do risco e do resultado, né, que veio muito forte ano passado em bolsa, e a gente agora já pela talvez primeira vez ou segundo mês, né, que a gente já tem a mesa de juros com uma contribuição superior à mesa de bolsa no acumulado desde o início da vida do fundo. E isso tem muito a ver com a estratégia adotada na transição de 2019 para 2020, onde claramente o mercado era muito favorável à bolsa e a gente notou a piora, a deterioração, e a gente mudou a estratégia do fundo e agora a gente está com uma alocação de risco e um resultado mais forte em juros do que bolsa, que é algo que a gente tem ressaltado bastante desde o início do fundo, que a gente está com uma equipe, com uma mesa, com um fundo que está preparado para ganhar dinheiro, seja qual for as condições de mercado e seja qual for o mercado, né? Então a gente teve uma oportunidade em bolsa, agora a oportunidade está em juros e assim a coisa vai. Então essa é a primeira parte da nossa reunião. Segunda parte, falar um pouquinho de cenários. Antes de entrar no cenário internacional e mais especificamente América Latina, gostaria de falar um pouquinho do ambiente de mercado, né? A gente comentou em março que a rentabilidade do fundo foi 0,53 positiva. Março foi um mês bem difícil, né, que as bolsas desabaram, o S&P caiu 30%, o Bovespa também, o câmbio disparou, enfim. E na reunião de março, a gente ressaltou que era um mês de proteção de capital, né? Nosso objetivo em março era não perder dinheiro, né, porque aquele mercado era um mercado errático, que a melhor coisa a fazer é proteger o capital do cliente. A gente conseguiu, mesmo num mês bem difícil, ter um retorno positivo de 53 bases. Abril e maio, faço a ressalva que não é mais esse ambiente de mercado. A gente está num ambiente de mercado melhor, onde a volatilidade caiu substancialmente e também a gente tem a normalização da discussão, apesar de ter temas bastante agudos, né, que a gente vai tocar aqui. É um ambiente de mercado que está bem interessante para alocar risco. Então, diferente de março, agora a gente é um mercado mais interessante para se operar, né? E a gente voltou com uma alocação de risco dentro de uma estratégia que está bem definida, que vai ficar claro para todos. Cenário internacional, o lado positivo do cenário internacional, sem dúvida nenhuma, que foi a inflexão na questão de saúde do coronavírus. Teve o pico na Europa e nos Estados Unidos, não teve ainda no Brasil. Segundo elemento é a reabertura das economias, especialmente na China, Europa e também nos Estados Unidos. E por último, não menos importante, os estímulos fiscais e monetários que chegaram a 15% do PIB americano, por exemplo. E não um último elemento, talvez o quarto elemento, é a posição técnica dos mercados, né? Uma posição técnica bastante favorável. A gente consegue observar a partir de indicadores, posição técnica bastante favorável que está empurrando os mercados para cima. Do lado negativo, a gente tem, evidente que tem o risco de uma segunda onda, que é uma coisa que eu acho que não vai se fazer clara no momento atual. A gente ainda está na primeira onda, tem que monitorar a reabertura das economias e ver se vai ter algum repique na questão do vírus. Um segundo risco é a retomada mais fraca do que os mercados estão achando, retomada econômica. E o terceiro, algum problema de crédito, algum problema de crédito mais generalizado. Evidente que no balanço entre positivo e negativo, positivo está preponderando e a gente está vendo aí os mercados, especialmente bolsa desenvolvida, andando bem. No Brasil, a história é oposta. A gente está bastante preocupado com o cenário local faz bastante tempo. E obviamente que as nossas posições elas são todas do lado negativo, né? A gente está trabalhando comprando em dólar, vendido em bolsa e aplicado em juros curtos, que é uma aposta negativa também, né? As grandes preocupações, a principal preocupação recente é a questão da intempestividade do presidente, que pode ter alguma consequência econômica e política. A gente está bem preocupado com essa questão. E sem falar na questão de saúde, que ainda está longe do pico. A questão econômica, como a gente está enfrentando déficits de 2 dígitos, crescimento negativo podendo chegar a 2 dígitos, e o aumento da dívida como proporção do PIB, que também está aumentando muito rapidamente. E não menos importante, a discussão política institucional, que a gente está observando todos, né? É o embate aberto entre os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então, um cenário bem negativo. Em relação ao México, é interessante comparar. O México ele passa por uma crise econômica, como o mundo passa. Ele vai ter provavelmente um crescimento negativo aí, podendo chegar a 2 dígitos, e tem uma crise de confiança entre o setor privado e o governo, que não é aquela data de 2019, que não é novidade. Mas não tem uma crise fiscal no México, não tem uma crise político-institucional no México. Então aí você consegue perceber a diferença de problema, por exemplo, em 2 países, maiores países da América Latina, a diferença do nível do problema. Em relação à inflação, a gente tá vendo a inflação no México caindo bastante. Eles também têm um problema que não atingiram o pico da doença ainda, né? E a gente vê também uma oportunidade no mercado de juros do México. Os juros do México hoje estão por volta de 6%. E a gente tem... Nosso maior risco hoje no livro, ele é no México. Na parte de juros, a gente tem recebido juros na parte frontal da curva mexicana. Não tem nenhum outro grande highlight. Talvez a Colômbia, a gente poderia citar também. Tem um processo de redução de taxa de juros, mas a gente acha que tem sido mais eficiente focar os nossos esforços e limites mais no Brasil e no México. Então, esse basicamente é o cenário externo, cenário externo positivo e o cenário local bastante complexo, especialmente no Brasil. Falar um pouquinho da estratégia, falar um pouquinho da como está a carteira posicionada. A estratégia nossa ela tem sido bastante simples e, ao mesmo tempo, a gente tem mantido essa estratégia já nos últimos 2 meses, mais ou menos. Basicamente, a nossa ideia é uma análise top-down do mercado americano de bolsa, ou seja, a gente está comprado em Estados Unidos de uma maneira top-down, ou seja, utilizando os ETFs, que não necessita de uma análise de single names. A gente tem alguns pilares das nossas ideias em relação à bolsa americana. A gente gosta dos extremos, né? Que as pessoas falam o best of best e o worst of worst. Né? Ou seja, o best of best, a gente está falando de tecnologia e healthcare, que são os 2 setores que, apesar de não estar tão descontado, eles estão muito demandados, então tem uma relação de risco-retorno bem interessante. Quando o mercado sobe, esses setores andam, quando o mercado cai, eles caem menos. E, por outro lado, há setores que têm valor, o que estão bastante descontados. Então, tem o exemplo de bancos, tem o exemplo de small caps, e tem o exemplo das empresas de high dividend, né? São empresas, grandes nomes, grandes brands, e que pagam um dividendo bastante alto, né? Então, a gente está falando aí de Johnson & Johnson, JP Morgan, essas empresas grandes que, após a crise e com os juros estando bem baixo, essas empresas deveriam ter uma demanda relativa maior em relação ao índice do S&P. Então, basicamente, a gente escolheu os extremos, né? A gente gosta de tecnologia, healthcare, numa ponta, e do outro lado a gente está olhando para coisas que estão muito descontadas no médio e longo prazo e que têm valor, né? Como eu falei, a parte de high dividend e small cap e a parte de bancos. Regionalmente, a gente gosta bastante da Ásia emergente, porque foi o primeiro lugar do mundo que entrou e que saiu na crise de saúde, e também pelo fato de ter tido um processo de tratamento da crise de maneira exemplar, né? E mais especificamente estamos falando de Coreia do Sul, que a gente também está investindo via ETF, sempre com uma análise top-down. Ainda em relação à Bolsa, a gente tem uma posição líquida negativa no Brasil, mas a gente tem alguns setores que a gente gosta. Basicamente setor de bancos e setor de commodity. Então a gente mantém liquidamente uma posição vendida no Brasil, mas tem um relativo entre bancos e commodities contra o índice. E por último, a gente tem umas estruturas de derivativos no mercado internacional que nos permite ter uma proteção em relação à nossa posição de bolsa em caso que haja uma segunda correção para baixo. Então, a gente tem mantido uma posição comprada, mas a gente tem esse seguro que a gente fez utilizando derivativos, basicamente put spread e call. A gente montou uma estrutura que é próxima de zero cost, que ela é bem interessante e nos deixa tranquilo no caso de haver uma segunda perna negativa nos mercados. Então, essa é uma estratégia. A estratégia de FX, ela é negativa, a gente está short a América Latina, então a gente tem trabalhado consistentemente comprado em dólar contra real, contra peso mexicano, contra peso colombiano e contra peso chileno. A gente tem mantido uma estratégia há um bom tempo, obviamente que a gente procura ser bastante ativo nessa estratégia para tentar otimizar a eficiência do portfólio como um todo. E na parte de juros, a estratégia é receber a parte curta das curvas, especialmente no Brasil, que agora nós estamos chegando num ponto final desse ciclo, e especialmente no México, que é o que a gente mais gosta. Apesar de que na Colômbia a gente também gosta, mas por otimização de limites é mais eficiente ficar no Brasil e no México. Agora, a última etapa da minha explicação, falar um pouco das métricas de risco do fundo. Então, hoje a gente tem na parte de câmbio uma contribuição negativa de VAR de 5,6%. Na parte de bolsa a gente tem uma contribuição positiva de VAR de 38%. E na parte de juros uma contribuição positiva de VAR de 68%. A volatilidade do fundo nesse momento está em 7,2%. A gente tem conseguido manter o portfólio calibrado com essa VOL por um bom tempo, que é a nossa VOL, que o cliente comprou o fundo para ter uma VOL de 7%. O nosso VAR hoje é 0,7%, que implica uma utilização de VAR de 25%. O nosso stress é 5,5%, que implica uma utilização do stress de 22%. Essa é uma outra característica interessante. O portfólio está bem calibrado, com uma VOL boa, e a gente não está correndo muito stress nem muito VAR. Então, esse é um ponto, por isso que eu digo que o mercado está interessante nesse momento para operar, que a gente consegue tentar buscar um retorno sem expor demais o fundo. A posição de bolsa, ela tem hoje uma posição líquida de 9% comprada, e aí a gente tem uma posição total comprada de 20% e uma posição total vendida de 11%. De forma que o total gross chega a 30% de exposição em bolsa. O líquido, como eu falei, 9% comprado. E a parte de juros, a gente tem no Brasil um TL5 e no México nós temos dois TLs aplicados na parte frontal da curva. E última informação, em termos de distribuição do risco regional, a gente tem no Brasil 20% do risco, a gente tem na América Latina, ex-Brasil, 20% e 60% está em risco global. Com isso eu termino a minha parte, passo a palavra para o Fábio.
Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que estão escutando, estão conectados no nosso call. Acho que eu vou focar muito no que o Giovanni mencionou, né, de como é que o Brasil se posiciona e como é que o Brasil tem performado no ambiente global em que a gente está vendo alguma distensão nos riscos globais, né, por essa esperança de uma recuperação derivada da reabertura das economias e da redução da volatilidade, como é que o Brasil tem se posicionado nesse ambiente. Né? E já vou adiantando, concordo plenamente com o Giovanni, na questão da deterioração drástica dos fundamentos domésticos. Né? Na verdade, a gente já vem mencionando a gente vem destacando nas últimas cartas, nas Blue Notes, e principalmente no último call que nós fizemos, que o Brasil ele já tinha entrado na crise do coronavírus com uma situação, uma posição fraca, frágil, tanto do ponto de vista de crescimento econômico, quanto do ponto de vista de equilíbrio político e principalmente do ponto de vista fiscal. Né? Então, o Brasil, a crise chegou aqui já com esses três parâmetros, esses três fundamentos meio abalados. Né? E naquele momento a gente já tinha a avaliação de que a capacidade de reação do país ia ser um pouco menor do que a de outros relativamente por conta da posição frágil nesses três fundamentos. O que acontece é que no decorrer da crise sanitária houve um agravamento ainda maior da instabilidade política, o que trouxe uma nova dimensão para esse problema, que é a crise institucional. Acho que o Giovanni mencionou rapidamente esse ponto, mas ele adiciona ainda mais incerteza e vai retroalimentando nos outros problemas de crescimento e no problema de equilíbrio fiscal que já estavam em situação ruim mesmo antes de chegar a crise. Né? Então, acho que essa é a nova dimensão que está sendo, que foi gestada durante o decorrer da crise sanitária e está agravando todos os outros parâmetros e dificultando muito a leitura de como que o Brasil vai performar no médio prazo. Né? O que acontece é que a crise institucional, todos esses conflitos do presidente têm mudado drasticamente a agenda do governo. Ela mudou de um modo reformista para um modo de sobrevivência, né? E isso atrapalha tanto do ponto de vista de combate ao vírus, né? Tanto do ponto de vista de estratégia sanitária, estratégia de saúde pública. Isso tem sido bastante atrapalhado por essa mudança de agenda do governo para o modo sobrevivência. E, obviamente, isso traz incertezas quanto à blindagem do equilíbrio fiscal de médio prazo, apesar de, obviamente, o Brasil ter que, como todos os outros países, incorrer num déficit fiscal muito grande no curto prazo para combater o vírus, mas acho que essa mudança de agenda para um modo sobrevivência do governo tem consequências para o equilíbrio fiscal de médio prazo. Né? E esse aumento da incerteza, essa instabilidade política e institucional afeta bastante também as perspectivas de crescimento. Acho que é um consenso e os dados já estão mostrando um mergulho profundo do PIB ao longo do segundo trimestre, mas o que a gente acha é que essa incerteza política toda e a falta de confiança derivada, potencializada pelos riscos políticos vai prejudicar bastante a retomada, né? Tanto do ponto de vista de incertezas em relação à pandemia, devido à falta de coordenação no ataque, se reabre ou não reabre, se faz teste ou não faz teste. Toda falta de diretriz no Ministério da Saúde atrapalha a recuperação em relação à pandemia e também, obviamente, em relação à confiança de empresários e investidores na retomada. É muito difícil, a gente não tem visibilidade para ter uma acurácia nas projeções de PIB, de crescimento para esse ano, mas a gente tem feito várias simulações com um intervalo de possibilidades, tanto do ponto de vista do quão profundo vai ser o mergulho no segundo trimestre. Então temos feito simulações que variam entre menos 25% e menos 50% de contração do PIB no segundo trimestre, em termos anualizados, e também confrontando essas diversas opções de mergulho no segundo trimestre com simulações alternativas de retomada no segundo semestre do ano, todas elas em ritmo bastante gradual, mas a gente testou diversas velocidades de recuperação ao longo do segundo trimestre, e os números são realmente muito feios, né? Pegando alternativas intermediárias, sem pegar os extremos, mas alternativas intermediárias, dá uma contração de PIB de entre menos 6% e menos 10% ao longo de 2020. Né? Então, essa certamente é uma projeção que está virando consenso e daqui a pouco vão surgir cada vez mais números de contração de dois dígitos para a projeção do PIB de 2020. Né? E, obviamente, além de consequências em relação à projeção de crescimento econômico, toda a incerteza fiscal e essa perspectiva de crescimento mais fraco tem um impacto na percepção de estabilidade fiscal de médio e longo prazo. Né? Então, essa lentidão na retomada e a necessidade do governo endereçar ou conquistar mais apoios no governo, no Congresso, junto ao grupo de partidos do centro, do centrão. Isso leva a provavelmente vai levar a uma extensão dos estímulos fiscais que são considerados, ou pelo menos foram propostos para serem temporários. Né? Então, tudo isso vai levar a uma persistência maior do déficit público, né, que vai chegar a níveis de dois dígitos do PIB nesse ano, e provavelmente grande parte desses estímulos vão acabar sendo prolongados e vão invadir a performance fiscal de 2021 também. Então, eu acho que essa combinação de instabilidade política, fraqueza no crescimento e riscos fiscais, todos esses problemas interagindo, vão ter uma consequência meio emblemática para a gente, que é o Brasil, provavelmente, do ponto de vista de rating, vai voltar a ser single B. Né? A nota do Brasil hoje é BB-, ou seja, um nível abaixo, ele já cai para a faixa de single B, ou seja, apenas B, que é uma nota, é um rating que a gente ostentava nos anos 2002, 2003. A gente começou a ser double B no final de 2003, começo de 2004. Então, eu acho que provavelmente a Fitch, que tem um outlook negativo já no Brasil, deve ser a primeira a considerar o Brasil single B. Eu acho que isso vem carregado de uma simbologia, o rating do Brasil soberano voltar para os patamares dos anos 2000. Eu acho que é bem carregado de uma simbologia, que era um período onde os riscos fiscais se mantinham extremamente elevados e a instabilidade política sempre dificultava muito a condução de um ajuste fiscal e a condução e aprovação de reformas estruturais. Né? Acho que, obviamente, uma grande diferença naquele período são as reservas internacionais e, portanto, a vulnerabilidade externa é menor do que aquele período, mas o foco das agências de rating, que é a estabilidade fiscal e a solvência fiscal, ela está tão ameaçada quanto naquele momento. Então, acho que isso é bem emblemático. Isso pode acontecer ao longo dos próximos meses, o Brasil voltando a ser single B. Em relação a câmbio, eu acho que, obviamente, com todos esses problemas e riscos inerentes à nossa visão em relação ao real, é muito ruim. Só que parece que a 5,80 ele já começa a aparecer barato em várias métricas, né? Tanto em modelinhos de curto prazo que levam em consideração o diferencial de juros, volatilidade internacional e preço de commodities, né? Usando essas métricas de curtíssimo prazo com esses parâmetros que eu mencionei, um valor de equilíbrio seria em torno de 5,20. Quanto métricas de longuíssimo prazo, né, que seria trazendo a paridade do poder de compra em relação ao dólar e deflacionando pelas inflações nos dois países, comparando isso com a média de longuíssimo prazo, né, também o real parece bastante barato, cerca de 30% nessas métricas, quando você compara com médias de 20, 25 anos, né. E também já tem sinais de que a combinação da depreciação forte com a contração na absorção doméstica, né, no PIB doméstico, a conta corrente ela já está dando sinais de correção. Ou seja, a gente pode ter já nesse ano uma correção significativa do déficit de conta corrente, que no ano passado foi de 2,7% do PIB. Isso também seria algum indicativo de que o real está barato, né? Mas, obviamente, que a gente sabe bem que fases de overshooting do câmbio pode alcançar magnitudes muito maiores do que a gente está vendo agora, e ele pode ser mais persistente, né? Acho que um bom lembrete disso é ver o overshooting de 2002, né, que atingiu o ápice lá entre setembro e outubro de 2002, quando o real, naquela época, em relação ao dólar, chegou a 4, trazendo... deflacionando pelas inflações domésticas e inflação americana, seria um patamar parecido em torno de 7,40, 7,30. Né? Ou seja, mesmo considerando o real barato em diversas métricas, tanto de curto quanto de médio e longo prazo, o overshooting ele pode ser ainda pior do que a gente está vendo agora, e isso nos tira qualquer tipo de... isso e, obviamente, todo o entorno político e fiscal... nos tira qualquer interesse em botar posição positiva em relação ao real, mesmo tendo essas métricas de que ele está barato. E finalizando aqui, uma notinha em relação ao Copom. O Copom divulgou a ata da última reunião, que cortou 75 bases a taxa Selic. Eu acho que ele não muda muito o debate entre se na próxima vai ser 50 ou 75, um novo corte, um novo e derradeiro corte de 50 ou 75 bases. Acho que esse equilíbrio e esse debate está mantido. Só que acho que ele trouxe elementos novos, né? A ata trouxe elementos novos para a discussão, que é, primeiro ponto, um BC muito preocupado com desancoragem da inflação, das expectativas de inflação para baixo, ou seja, uma desancoragem de inflação para a parte inferior da banda ou muito abaixo do ponto central na meta, né? A gente está mais acostumado na nossa história de metas de inflação a temer, a desancorar a inflação para cima, né? Mas agora acho que o Banco Central, com toda essa deflação que está acontecendo no curto prazo e a perspectiva de queda bastante acentuada na demanda, gerar uma espiral desinflacionária, de modo a ter uma desancoragem da inflação para baixo. E é por isso que dois membros do Copom quiseram até cortar mais de 75 bases na última reunião, e agora eles explicaram um pouco mais de detalhe que o medo é a desancoragem da inflação para baixo. Só que ele também salientou bastante e detalhou mais quais são os riscos que ele vê pela frente e por que que predominantemente o Copom decidiu não cortar mais ainda os juros, apesar dos riscos de desancoragem da inflação. E ele mencionou pela primeira vez, oficialmente, um effective lower bound para a taxa de juros no Brasil, que ele chamou de, em português, ele chamou de limite efetivo mínimo para a taxa de juros no Brasil, que é dado pelo diferencial de juros e mais o prêmio de risco. E ele salienta bem que o lower bound em emerging markets tende a ser mais alto do que o lower bound em developed markets, e ele salienta também que o lower bound no Brasil tende a ser maior que nos outros emergentes pelos riscos políticos e fiscais que a gente tem visto recentemente. Então, eu acho que isso também reforça o call de gradualismo e de um temor para as consequências que esse lower bound, se ultrapassado, podem ter do ponto de vista de instabilidade financeira e do ponto de vista, obviamente, o que ele quer dizer com instabilidade financeira é uma depreciação mais acentuada ainda do real. Então, acho que isso, com isso a gente mantém o call de que o mais provável na próxima reunião é um corte de 50 days, né, reduzindo a Selic para 2,5 na reunião de junho. Eu concordo, eu acho que no decorrer das 6 semanas até a próxima reunião, provavelmente o mercado possa migrar um pouco mais para 75, porque o fluxo de dados de atividade econômica vai ser bem ruim, vai continuar sendo ruim, o número da pesquisa de serviços hoje reforça essa tese. Só que se aproximando mais da reunião do Copom de junho, e se essa recuperação dos mercados globais, recuperação do preço de commodities persistir no mercado internacional, eu acho que mais próximo da reunião de junho, a percepção de derretimento da inflação e de redução mais acentuada das expectativas de inflação, ela vai ficar contida, né? Então, acho que o Copom vai ter um pouco mais, um pouco menos de, digamos, medo de desancoragem da inflação, e acho que ele confirma corte de 50 vezes na próxima reunião. Bom, com esse comentário eu gostaria de encerrar minha parte e passar para o moderador para ele abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Muito bem. Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Muito bem. Não havendo, então, perguntas, retornamos a palavra ao senhor Guilherme Jardim para as considerações finais. Guilherme, por favor.
Obrigado, Marcelo. Pessoal, obrigado a todos pela participação no call de hoje da Blue Line. Queria só lembrar a todos que esse e os demais calls realizados estão disponibilizados no nosso site, o blueline.com.br, na aba Publicações. Nessa aba vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes, que são nossos relatórios semanais de research publicados todas as sextas-feiras, né? Nessas Blue Notes vocês encontram uma síntese dos principais assuntos econômicos da semana com uma prévia da semana seguinte. É isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
Muito bem. Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.